Essa é a primeira reunião de domingo de manhã aqui desse ano. Nós humanos temos uma coisa engraçada, que parece que quando o ano muda, muda nosso ânimo, né? Parece que a nossa esperança está num ano novo. Quando o Senhor diz que sua misericórdia, todas as manhãs, independente do dia do ano, estão se renovando conosco, Ele não precisa de uma mudança de ano para fazer uma mudança em nossa vida, né? Então quero não desfazer o ânimo de vocês que vocês têm num começo de ano. Porque sempre que a gente começa uma coisa nova, isso vem desde as classes iniciais, né? Quando a gente começa um ano novo, pega um caderno novo, um lápis novo, e a gente parece que está novo, né? Não é assim? É só nossa experiência de anos, né? Mas eu quero que vocês olhem além. Nós temos olhos espirituais, podemos ver que o Senhor governa independente, porque Ele está fora do tempo, né? Ele é o Deus eterno, Ele é aquele que é, Ele não é o que foi, Ele é o que é. Eu sou o que sou, eu sou o Deus eterno. Então, a nossa esperança está nele, todos os dias. E se nós passarmos por qualquer tribulação esse ano, não vamos ficar prostrados esperando que o ano passe e achar que o ano está perdido e começar um outro, né? Não, nós podemos nos erguer, porque Ele venceu. Não foi o que lemos? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós podemos vencer com Jesus. A vitória dEle em nossa vida é verdadeira todos os dias deste ano. Então, se animem e não se desanimem. Tende bom ânimo, é o que o Senhor nos diz nessa manhã. Amém. Bom ver vocês. Sempre é uma oportunidade de a gente ver alguns visitantes. Eu vou me eximir de apontá-los, porque às vezes eu nem conheço bem os da casa, né? Então, para não confundir ninguém, eu vou pedir que os visitantes fiquem em pé, para que a gente possa saudá-los. Vi que tem uma família de sueco ali, que são parentes do Ion, e o rosto deles não disfarça. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aqui tem uma senhora de onde? De Recife. Bem-vinda. Como dizem, de Recife, né? Bom. Ok, mais alguém? Mas todos vocês são bem-vindos, fazemos parte de uma família que está espalhada pelo mundo inteiro para não só receber a luz, mas transmitir essa luz de Jesus, que Ele que é a luz do mundo, e agora Ele nos deu essa luz para que sejamos luz no mundo. Então, glória a Deus. Eu para não me atrapalhar com anúncios que não são tão importantes, mas se tiver algum jovem aí, nós temos o retiro, que as inscrições estão correndo, falem com Tom no fim da reunião. Apenas isso. Quanto aos nossos encontros de domingo de manhã, estão no boletim, tem um boletim na entrada ali na mesa, todos podem pegar, mas nós... Vocês viram que Erasmo está de férias, né? E merecidas férias, mas nesse janeiro e fevereiro, muita gente aproveitando esse tempo de férias, porque aqui dentro não está tão calor, mas lá fora vocês sabem, né? Então é um ótimo momento de tirar férias. E nós então, pela redução, nós estamos fazendo os encontros de domingo de manhã apenas no primeiro domingo de janeiro, que está sendo hoje, e no primeiro domingo de fevereiro, com a ceia que queremos partilhar entre vocês. E nos outros domingos, nós não vamos ter encontro. Está bem? Para que vocês não cheguem aqui e encontrem a porta fechada. Mas nos sábados à noite, às 19 horas, vamos ter por todo o período de férias nossos encontros da igreja normalmente. Então todos estão convidados para estarem juntos nos sábados às 19 horas. Amém? Eu sei que faz parte da nossa adoração a entrega de nossa vida, de nossos cânticos, de nossas coisas, de nossas ofertas, e sempre damos oportunidade para que vocês possam fazer isso na congregação, quando estamos juntos. Então, todos aqueles que se dispuseram no seu coração a trazer alguma coisa ao Senhor para o suprimento da sua obra, da sua casa, então, esse é o momento de fazê-lo. Queria, antes, orar junto com vocês, para que possamos fazer isso no Senhor com alegria. O Senhor ama aqueles que dão com alegria. Então, se querem ser amados, se alegrem no Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo suprimento que tu dás a cada um. E nós te agradecemos porque tudo vem de ti. O que damos, Senhor, recebemos de ti. A nossa vida te entregamos, mas tu que deste a vida a nós. O nosso trabalho, nós o confiamos a ti, Senhor. E quando trazemos agora aquilo que te pertence, Senhor, nós queremos fazê-lo com alegria e queremos abençoar, Senhor, para que nada falte a ninguém no suprimento de sua casa, que todos tenham a abundância necessária para suprir todas as necessidades. E esse é o teu coração, Senhor. Disseste que se buscássemos o teu reino em primeiro lugar, tu cuidarias daquilo que haveríamos de comer e vestir. E nós te agradecemos porque tu és fiel. Nessa manhã, Senhor, expressamos o nosso louvor e a nossa gratidão, trazendo essas ofertas. E o trazemos em teu nome, Jesus. Queremos abençoar essas ofertas para que elas cumpram o seu propósito na tua casa, Senhor. E te glorifiquem em cada centavo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria partilhar com vocês uma coisa que o Senhor me disse hoje de manhã, 6 horas da manhã. Tinha conversado com Moisés, estaríamos aqui nessa manhã, e quando Moisés vem, eu fico despreocupado, né? Tá o Moisés aí, daí eu sento minha cadeira, fico de ouvido atento, assim como vocês ficam quando Moisés está aí, né? Não é assim? E eu liguei ontem para o Moisés, nós já tínhamos combinado isso, liguei de manhã e nada, não me atendeu, liguei de tarde, também não me atendeu, não que ele não quisesse me atender, mas ele não estava, né? E eu comecei a ficar preocupado. E eu comecei a orar para o Senhor, botei o relógio para 7h30, né? Dava tempo, chegar 9h, tranquilo aqui, tomar banho, tudo. Mas 6 horas o Senhor me acordou. E acordado, sabe quando a gente acorda? Aqueles acordados que não dá para dormir mais, que não adianta virar de lado, não adianta escurecer nada, está acordado. E eu levantei e, na verdade, nada mais é do que o que o Senhor fala comigo. E eu quero repartir com vocês, porque apenas é um compartilhar daquilo que Deus já tem falado comigo e certamente pode enriquecer a vida de alguns. Mas eu quero começar lendo o texto de João 6, de Jesus, o pão da vida. O capítulo 6 de João, ele começa com a multiplicação dos pães. Todos vocês conhecem. E depois da multiplicação, Jesus ficou orando, os discípulos entraram no barquinho, foram atravessar o Genezaré, e aí deu aquele vento, aí Jesus andando sobre o mar, só para vocês relembrarem, né? E então chegaram do outro lado, e aí começa essa parte da leitura que eu quero fazer. No dia seguinte, no versículo 22, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Se lembrarem da multiplicação dos pães, eram milhares de pessoas. Então, não eram algumas pessoas. E eles estavam procurando Jesus. Viram que Jesus, um dia antes, estava ali e todos comeram do pão e dos peixes. E agora Jesus não estava mais ali. Entretanto, versículo 23, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Qual era a pergunta deles? Quando Jesus tinha chegado. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que eu cheguei ontem à noite. É isso? Ele não respondeu a pergunta deles. Eles queriam saber quando ele tinha chegado. Mas ele sabia qual era o questionamento e a pergunta que estava no seu coração, não é? Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Eles não tinham visto um sinal? Como Jesus diz que não vieram porque viram um sinal? Comestes dos pães e vos fartastes. Esta era a motivação da grande multidão. E E agora vem o ensino de Jesus que diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Se nós prestamos atenção no que Jesus vai dizendo, em toda a Escritura, nós sempre percebemos que ele não está muito preocupado em responder às nossas perguntas daquilo que nós somos curiosos às vezes, ou daquilo que não é essencial. E o Senhor sempre vai àquilo que precisamos, aquilo que precisamos ouvir, saber, conhecer. Então, qual é esta comida que não perece? Nós não temos que trabalhar pela comida que perece? Todos nós não trabalhamos pela comida que perece? Ele não diz que não é para trabalhar, ele diz que é para trabalhar, mas ele não está falando aqui da comida que perece, está falando de alguma coisa mais importante. O que é mais importante? E aquela multidão que estava ali porque tinha comido pão, ela estava ali por causa da comida que perece. Mas Jesus estava apontando para uma comida que não perece. Eu acho até interessante porque ele diz assim: trabalhai. E depois assim: a qual o Filho do Homem vos dará. Ora, se ele vai dar, então, não dá para dar sem trabalhar? E eles entenderam, porque eles perguntaram, dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles entenderam do que Jesus estava falando. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se cressem naquele que foi enviado, teriam visto um sinal. Aquele que nos dá o pão de cada dia, ele nos dará aquilo que é eterno, que é muito mais importante, porque não perece. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Não parece que a pergunta deveria ser trocada? Senhor, nós precisamos crer para ver o sinal, porque o sinal já tinha sido mostrado e eles não creram, não viram o sinal porque não creram. Era preciso que eles cressem. E eles ainda justificam: nossos pais comeram o maná no deserto, porque está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Está lá em Êxodo. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. É ou não é? O Pai do céu é que dá o pão. Estou com concorrência hoje. Não tem problema. E ele explica, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Todos nós sabemos que ele está falando de si mesmo, de Jesus. Mas eles não entenderam, porque eles lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Não lembra a mulher no poço lá? Dá-nos sempre dessa água. É a mesma coisa, né? Ora, os nossos olhos primeiro veem aquilo que é a nossa necessidade imediata do nosso natural corpo. Mas nós precisamos enxergar além. Nós precisamos ver o que é eterno. E Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Deus, meu Pai, é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E aí os judeus ainda vão falando algumas coisas, e Jesus diz ali no versículo 50: Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Bem, eu não preparei um estudo sobre esse texto, eu apenas o li como uma referência daquilo que eu quero dizer. Um dia eu estava, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava estudando com sinceridade no Espírito, por que o Senhor diz que não só de pão vive o homem? Estava lendo a tentação de Jesus. E o diabo oferecendo aquela pedra, dizendo: se és o filho de Deus, tu pode transformar isso em pão. Porque afinal, já se passaram 40 dias e 40 noites, e Jesus estava com fome, e o jejum já tinha passado, tinha o direito de comer, todos nós teríamos, e não nos sentiríamos intimidados em comer. Porque o corpo tinha uma necessidade grande de se alimentar. E nessa condição extrema que Jesus estava, ele vem me dizer que não só de pão vive o homem. Qualquer um de nós diria assim: bem, eu vou comer primeiro, depois eu vou lá para a palavra, ler, orar, não é isso? Aquele que transformou água em vinho não poderia transformar uma pedra em pão? E aquilo foi me moendo. Aí fui para Deuteronômio, onde esse texto está escrito. Eu acho que vocês conhecem bem no começo de Deuteronômio, capítulo 8. E o texto que Jesus usou, dizendo que não só de pão viverá o homem, ele diz ali no capítulo 8, do contexto não vou falar, mas o versículo 3 e 4 quero ler para vocês. 3 principalmente. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ora, o povo de Israel não estava no deserto. Longe de toda a possibilidade de colheitas. E o Senhor o sustentava com maná todos os dias. Precisavam depender do Senhor para sobreviver. Esta é a verdade. E eu descobri que eu estava com uma crise de diabetes. E lá em cima, né? Meu índice estava lá em 400 a minha glicose. Aí, claro, o médico sempre diz isso, né? Dieta e entrei na insulina para baixar imediatamente. Mas quando eu estava deixando de comer um monte de coisa que eu gostava de comer, como diz a Tiane, eu sou formiguinha, né? Que gosta de coisa doce. Eu comecei a pensar em toda essa palavra. Como nós nos atraímos pelas coisas que o nosso corpo se agrada, que nossa alma deseja, e não temos essa mesma disposição para as coisas do Senhor. Não estou dizendo que nós não temos, mas tantas vezes não temos. E eu pedi perdão para o Senhor, porque eu deveria ter percebido isso sem ter crise de diabetes, não é? O Senhor foi misericordioso comigo. Eu parei de tomar insulina logo em seguida. E a medicação deixa meus níveis normais, assim, sem problema nenhum. Tanto que estou bem tranquilo. E agradecendo ao Senhor, porque Ele me fez ver além. Então, nessa manhã, cedinho, eu estava meditando sobre muitas coisas que o Senhor tem dito. E Ele falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E Ele sabia por que estava dizendo isso. Porque eu tinha dedicado um tempo, esses dias, ao meu prazer. E o Espírito sempre mexe com a gente quando Ele quer falar com a gente, né? Aquela luzinha vermelha, ela acende, né? E então eu fui para o Senhor e pedi perdão. Porque quando a gente se alimenta de outras coisas, a gente vive das outras coisas também. O que se semeia, se colhe. E eu percebi que as consequências daquela minha atitude, ela foi não espiritual. Foi tão bom colocar isso em dia com o Senhor, hoje de manhã, e dizer para Ele que realmente eu não quero ir por ter visto o Senhor me dar tantas coisas, me dar o pão, mas eu quero ir porque Ele me mandou buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas Ele vai suprir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não foi o que ouvimos hoje de manhã com o Irlan? Parece que nós precisamos primeiro que Ele nos dê, para que nós tenhamos confiança nele e depois então entreguemos nossa vida. Nós parece que fazemos o percurso inverso. E o Senhor nos quer fazer andar pela fé para que vejamos os sinais. Aquele que é capaz de nos suprir de todas as necessidades, Ele nos chama a ter fé, porque Ele é o pão da vida. Se dele nos alimentarmos, por Ele viveremos a verdadeira vida, a vida que não perece. Hoje temos pão aqui. E nós não viemos por causa deste pão. Nós viemos por causa do pão que desceu do céu. É isto? Todos estamos aqui por causa de Jesus. E Ele é o nosso alimento constante, o nosso alimento diário. Porque para produzirmos frutos espirituais, precisamos andar no Espírito. Precisamos nos alimentar das coisas do Espírito. Então o Senhor pode nos mostrar os seus sinais. Aleluia. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. E vocês viram que todos nós somos humanos, né? Eu digo nós aqui, da frente. E que muitas vezes somos chamados pelo Senhor a sua atenção para que permanecemos firmemente nele. Então, eu sou humano, sou falho. A graça de Deus é que está sobre nós para nos conduzir a Ele. Mas nós queremos tomar a ceia juntos nesse momento. E agora sim que eu vou descansar no Moisés. Agora eu vou pedir para ele vir aqui e ministrar conosco essa ceia e chamar os nossos queridos que podem nos ajudar. O Otto, o Nick, o Ari, se puder, o Ilan, Osvaldo, quem puder nos ajudar aqui a repartir.
Meus irmãos estão alegres de ouvir que Ele é o pão. Quando estávamos no tempo do louvor, me lembrei, nós cantamos muito e agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que vai fazer. Aí eu estava pensando que às vezes no nosso cântico nós esquecemos que nós estamos aqui para adorá-lo, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é principalmente. Amém? Porque parece que às vezes nós ficamos, até no louvor tem uma tendência do nosso ego se manifestar no seu egoísmo, não é? É o que ele faz por mim. Até um dos cânticos dizia que ele é maravilhoso para mim. Ele é mesmo. Eu testemunho para os irmãos isto, que ele é maravilhoso para mim. Mas fico pensando se ele não fica um pouco preocupado conosco quando nós enfatizamos tanto que ele é para nós. Para nós. E nós para ele. Nós estamos celebrando o sacrifício que ele fez. Mas qual é o sacrifício nosso que agrada a Deus? Muito obrigado, Otucar, que nos fizeste lembrar. Eu tinha um papelzinho dentro da minha Bíblia e estava lá em João 6. Porque nesse papelzinho a primeira coisa que está é João 6,35, quando Jesus diz: eu sou o pão. E aí no Evangelho de João é muito interessante, ele abre os olhos ao cego, e aí no mesmo capítulo ele diz: eu sou a luz do mundo. Se alguém andar por mim, não andará, é certo que não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Logo depois, ele diz: eu sou a porta, no capítulo 10. Eu sou a porta das ovelhas. Foi por ela que nós entramos, não é, irmãos? E nós o adoramos porque ele é a porta pela qual nós entramos. Não é apenas pelo que ele nos dá, mas pelo que ele é. E logo depois ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. No capítulo 14, respondendo a perguntas e a dúvidas dos discípulos, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ainda no capítulo 15 do mesmo Evangelho de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Isso significa que ele é tudo. Ele não é um tronco e nós os ramos nele. Diz: eu sou a videira, eu sou tudo. E nós que somos ramos também somos aquilo que ele é. Ele é a videira toda. O tronco, os ramos, a raiz, tudo da videira verdadeira. É bom, amados, quando nós lembramos de fazer o que ele disse que nós fizéssemos e lembrássemos. Que nós enfatizemos sempre que o adoramos. e o bendizemos e o exaltamos, como hoje cantamos, porque Ele é o amado das nossas vidas, por tudo que Ele é. Amém, amados? Estamos aqui não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é, e pelo que Ele é em nós. Da última vez que tivemos uma ceia neste lugar com um grande número, nós oramos pelos doentes. E hoje o Espírito Santo me disse que também devemos fazer isso. O seu filhinho, como está? Está melhorando, vai ser curado hoje. Pode trazer, ele está aqui? Pode trazê-lo aqui, Aristóteles. Jesus é que está presente e Ele é quem cura. Não há homem que possa curar, embora nós recebamos ordem dEle para curar os enfermos, mas é para curar confiando nele e com a presença dEle e com a unção dEle. Amém? O Joãozinho nasceu com um rim só. Eu contei para Ari que minha filha ficou com um rim só e se tornou mãe. Pelo poder de Deus. E está vivendo até hoje. E foi quando criancinha. Oi, Joãozinho. Eu não posso perguntar para o Joãozinho se ele crê, porque essa é a pergunta tola, fazer para um nenenzinho. Mas o pai crê.
Creio. Creio no Senhor.
Amém. Amém. E os irmãos creem?
Amém.
Vamos abençoar esta criança. O Joãozinho não pode responder a uma pergunta como aquela que eu supus fazer, se ele cria, seu pai crê. Mas pode ficar certo que no espírito Joãozinho vai ouvir o que eu vou dizer agora. Se curado, Joãozinho, em nome de Jesus.
Amém.
Aleluia. Aleluia. Se curado, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Nós te abençoamos. Porque Jesus é poderoso. Ele está sorrindo. Aleluia. Amém. Amém. Te abençoo, Aristóteles, em nome de Jesus. A ti e a tua querida esposa. Amém. Amém. O meu nome.
Meus irmãos, o nosso filho, ele nasceu com um rim só. E ele teve agora, nesses dias, uma hipertensão muito severa. Tá, pressão altíssima, já com alterações no coração, na retina. E aí nós fizemos uma investigação, começamos a investigar, né? E até agora, todos os exames deram normais. A gente estava com uma preocupação muito, muito séria em relação às artérias, né? Do rim e tudo mais, no caso, a artéria, que é uma só. E aí fizemos agora, quinta-feira, uma tomografia com contraste. Ele fez anestesia, foi tudo bem, e o exame deu normal. Então nós estamos vendo assim que ele está melhorando, ele está com a pressão normal, agora está medicado, né? Então nós estamos aprendendo assim a confiar dia a dia. Não andar ansioso por coisa alguma. Basta o dia o seu próprio mal. Né? E entender assim que a caminhada com o Senhor é assim. Né? Um dia por vez, uma noite por vez. E olhando o que Ele está fazendo. Né? Eu quero testemunhar assim, ó, que nós estamos sentindo uma paz tão grande. Né? Em meio à tribulação, E o Senhor tem se manifestado. Nós vemos nos irmãos, na igreja, né, a paz que excede todo entendimento. Tem sido muito bom passar por esse trecho aí. Foi muito bom, muito bom. É. O Senhor tem nos levado a...
É muito interessante, eu estou perguntando se teve alguma coisa com a menina, a filhinha. É... Ela está aí, né? É interessante, na casa de um médico pediatra. Há muitos anos eu ouvi de um amado servo de Deus dizer: as extremidades do homem são as proximidades de Deus. Na casa de um pediatra, a dependência de Deus precisa ser completa. Porque ele ama o Senhor. Pouco que eu conheço do Aristóteles, não é de muito tempo, porque eu sou velho e ele é moço. Eu sei que ele ama o Senhor e cuida de discípulos do Senhor. O Senhor guarda a tua casa.
Amém.
Aristóteles e Betânia, Deus ama vocês. E... está querendo se manifestar aqui. Daqui a pouquinho eu dou o microfone para o Joãozinho. Deus abençoe você. Aristóteles, vem cá. Vai, tem mais para ti. Tu recebe oração, mas também ora pelos outros, né? Ora pelo tio dele que está na UTI.
Rivaldo. Como é o nome? Rivaldo. Ó Jesus, Tu és o Senhor e nós cremos nisso, Senhor. E nós colocamos a vida do Rivaldo em Tuas mãos, Senhor. Clamamos pela saúde dele, Senhor. Tu conheces tudo, Senhor. Tu sabes tudo. E nós sabemos disso, Pai. Por isso nós confiamos a vida dele em Tuas mãos, Senhor. Queremos rogar pela saúde dele, Senhor. Pela cura espiritual, corpo, alma, tudo em Tuas mãos, Senhor. Queremos ligar essa situação no Teu governo, Senhor. Rogar pela Tua misericórdia, Senhor. Dá-nos, Pai, uma manifestação do Teu poder, Senhor, nessa situação, Pai. Por favor, Senhor. Nós queremos ver o que o Senhor vai fazer, Senhor, e confiamos em nome de Jesus. Amém.
A palavra diz assim, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Numa das ceias, neste ano que passou, o ano 2012, nós lembramos que Paulo não estava na instituição da ceia. Ele ainda não era convertido quando Jesus instituiu a ceia. Mas ele diz que ele recebeu do Senhor. Aleluia! Ele vai falar o que ele recebeu do Senhor diretamente, depois da sua conversão, e depois de Jesus ter morrido por ele e por nós, depois de Jesus ter ressuscitado, e bastante tempo depois, ele recebeu do Senhor. E diz: o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Não é a memória de um ausente, é a memória do que ele é e do que ele fez. Como o Otto Kahr nos frisou hoje, ele é o eu sou. Está aqui, ele é. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E nós dizemos juntos: Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Os irmãos querem ficar em pé? Abençoamos este pão em nome dele, que está aqui conosco. Aleluia. Obrigado, Jesus. Abençoamos este cálice em nome dele, que está aqui com a gente e nos honra com sua presença bendita. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.